Imagina um cenário bem comum no mundo corporativo hoje em dia. Uma empresa assina um contrato de marketing digital, muitas vezes na casa dos 5 ou 6 dígitos, aguardam 6 meses pela maturação do projeto e, no final, a diretoria percebe que pagou apenas por um documento em PDF. Um relatório perfeitamente diagramado, cheia de métricas de vaidade, mas que não trouxe um único cliente real para o negócio.
É, isso acontece diariamente em salas de reunião pelo país, quando o assunto na mesa é otimização para motores de busca, o famoso SEO. Essa opacidade na contratação é um problema estrutural do mercado.
Exatamente. E a nossa discussão de hoje foca justamente em abrir essa caixa preta dos contratos de SEO. O objetivo é analisar detalhadamente como avaliar uma proposta comercial desse serviço, indo bem além daquele preço final estampado na última página do documento.
Com certeza. O gestor muitas vezes domina a compra de mídia paga, onde a relação entre o clique e o custo é imediata. Mas no SEO, a relação de causa e efeito tem um intervalo de tempo maior, o que gera muita confusão na hora de aprovar um orçamento.
Então, a nossa missão aqui é fornecer uma visão bem consultiva e sóbria para o empresário ou gestor que está com diferentes propostas na mesa agora. Precisamos ajudar essa pessoa a auditar o que realmente está sendo prometido. Para isso, nós vamos basear essa análise nas diretrizes e estruturas levantadas por um artigo bem aprofundado da HDP Brasil.
Bom, a intenção de destrinchar essas propostas é garantir que a expectativa de resultado da diretoria esteja rigorosamente alinhada com a capacidade de execução matemática e humana que aquele contrato consegue financiar.
O ponto de partida para qualquer executivo, então, é compreender exatamente o que faz o preço de uma proposta variar de forma tão drástica entre diferentes fornecedores. A fonte que estamos analisando deixa bem claro que o custo do SEO é o reflexo direto da capacidade de execução continuada ao longo do tempo.
Isso. E aqui existe uma fricção importante de entendimento. Muitas vezes, a otimização é vendida ou compreendida como um evento isolado. O gestor pensa que vai contratar a otimização de um conjunto de páginas, o trabalho será entregue no mês seguinte e o problema estará resolvido definitivamente.
Só que o artigo aponta que contratos que cobram por páginas avulsas, sem prever continuidade, costumam ignorar a manutenção que é vital para o ecossistema do site.
Exato. É que a internet não é um ambiente estático, sabe? Os concorrentes daquela empresa estão publicando novos materiais todos os dias. O próprio Google altera as diretrizes de qualidade do seu algoritmo centenas de vezes por ano.
O que significa que uma página perfeitamente otimizada hoje vai sofrer uma degradação natural de relevância em questão de meses, se não for monitorada.
Sem dúvida. Então, quando uma proposta comercial foca apenas na entrega isolada de textos, ela omite a necessidade de revisões técnicas recorrentes e a atualização desse acervo. O trabalho da agência pode parar, mas o mercado continua se movendo.
Compreendido esse fator temporal, a gente precisa olhar para quem executa o serviço, porque a estrutura do fornecedor é o segundo grande vetor de precificação, digamos assim. Há uma disparidade clara de custos entre contratar um profissional autônomo e contratar uma agência estruturada.
Sim, e o instinto de quem foca apenas em reduzir custos pode ser o de sempre optar pela estrutura mais enxuta. A pessoa assume que o serviço final é o mesmo, apenas com menos custos indiretos de gestão.
Mas o serviço final raramente é o mesmo em termos de velocidade e escala, não é? A diferença operacional entre esses dois modelos acaba ditando o ritmo de crescimento do projeto.
É, um profissional autônomo por uma limitação puramente física e de tempo precisa concentrar o esforço em uma ou duas frentes de trabalho de cada vez. Ele pode passar o primeiro mês focado apenas em corrigir o código do site e o segundo mês focado em escrever conteúdo.
O que atende perfeitamente a um site pequeno ou a uma operação local que não tem pressa.
Exatamente, mas cria um teto limitador muito claro para o avanço de um projeto corporativo maior.
Entendi. É basicamente uma questão de paralelismo. Em uma agência com uma equipe estruturada, o modelo permite dividir essas frentes de trabalho entre diferentes especialistas. Enquanto um desenvolvedor corrige a arquitetura do servidor, um redator elabora o conteúdo e um estrategista busca parcerias externas.
E essa execução simultânea comprime o tempo necessário para ver resultados. Mas claro, eleva substancialmente a base de custos da proposta comercial. A estrutura robusta custa mais caro porque sustenta essa simultaneidade.
A dúvida que surge para quem assina o cheque é se esse formato de equipe paralela é obrigatoriamente superior ao formato enxuto em todas as situações?
A resposta técnica e de negócios é não. Nenhum formato é universalmente melhor. A variável que o decisor precisa avaliar é a urgência e a complexidade da própria operação.
Faz sentido. Se a empresa tem um catálogo de 10 mil produtos que precisam de revisão técnica imediata para uma Black Friday, a execução sequencial de um autônomo não será suficiente.
Perfeito. Por isso, a recomendação prática durante a auditoria da proposta é questionar ativamente quem fará o quê. O gestor deve perguntar quantos profissionais estarão alocados e quais são suas especialidades.
Até porque o distanciamento entre o executivo de vendas que apresenta a proposta e a equipe que vai efetivamente alterar o código do site pode resultar em gargalos severos de comunicação meses à frente.
Com certeza. A distância entre a promessa comercial e a realidade operacional pode ser fatal para o cronograma do projeto.
Perguntas e avaliar essa capacidade de execução, nós precisamos detalhar as engrenagens desse processo. Falar de frentes de trabalho de forma genérica não ajuda na hora de ler um contrato.
É verdade. A operação real costuma ser estruturada em 5 frentes fundamentais. A primeira é a auditoria técnica. E veja bem, não é apenas uma revisão visual, mas uma varredura constante na saúde da infraestrutura do site.
O objetivo aí seria identificar qualquer barreira de código que impeçam os robôs de busca do Google de rastrearem e compreenderem as páginas, certo?
Isso mesmo. E a segunda frente que precisa existir atrelada à primeira é a correção técnica. Porque identificar um erro de velocidade de carregamento em um relatório não gera retorno financeiro se o contrato não contemplar horas de desenvolvimento para consertar esse erro.
Isso é um ponto crítico. Identificar o problema sem ter o escopo para a solução é basicamente um ralo de dinheiro para a empresa.
Exato. E após garantir que a infraestrutura está funcional, entramos na terceira frente, que é a produção de conteúdo.
Mas isso precisa ir além de simplesmente escrever textos com palavras-chave repetidas, imagino. Hoje em dia o buscador é muito mais sofisticado.
Totalmente. A produção de conteúdo moderna baseia-se em mapear e responder à intenção de busca do usuário. Trata-se de entender a dor real de quem digitou uma dúvida no buscador e entregar a resposta mais técnica, profunda e acessível possível.
Entendi. E a quarta frente seria o que chamamos de link building ou construção de links. Em termos práticos, é o trabalho ativo de relações públicas digitais para conseguir que outros sites de alta autoridade mencionem e insiram links apontando para o domínio da sua empresa.
Yeah. E vale fazer uma pausa rápida nesse termo, porque link building costuma ser a parte mais nebulosa para quem vem do mundo dos negócios físicos. A mecânica funciona como um sistema de votação.
Como assim um sistema de votação?
Para o algoritmo do Google, quando um portal de notícias respeitado insere um link para o site de uma empresa, ele está, na prática, transferindo um voto de confiança e autoridade. Se o site recebe muitos desses votos qualificados, o buscador entende que aquela empresa é uma referência no setor e passa a ranquear suas páginas acima dos concorrentes.
É literalmente a construção de uma reputação digital. E, finalmente, a quinta frente de trabalho é o relatório de acompanhamento, que é a tradução de todo esse esforço técnico em métricas de negócios e não apenas em gráficos de tráfego isolados.
Perfeito. Com essas 5 frentes mapeadas, o sinal de alerta máximo para a diretoria fica evidente.
Sim, porque se a proposta comercial na mesa afirma entregar, por exemplo, 8 artigos mensais para o blog, mas não destina nenhuma linha de escopo para correções de infraestrutura ou para a construção dessa autoridade por meio de links...
A agência está descrevendo apenas uma fração do trabalho, mas empacotando e cobrando como se fosse uma solução estratégica completa. Essa é a razão matemática pela qual algumas propostas são muito mais baratas que outras.
Elas simplesmente excluem frentes inteiras de trabalho.
Exato. Elas entregam conteúdo, mas não constroem autoridade. Ou arrumam o código, mas não criam páginas novas. Isso compromete totalmente a capacidade de manter ou escalar o resultado no médio e longo prazo.
O responsável pela aprovação precisa exigir o descritivo formal de quais dessas 5 frentes estão contempladas no contrato e com qual volume de horas. O que nos leva à forma como o mercado organiza essas frentes de trabalho em pacotes comerciais.
Sim, a fonte da nossa análise estrutura isso em 3 faixas práticas de escopo, ou níveis de serviço. Isso funciona como uma régua de comparação para que o contratante saiba exatamente o que está comprando.
O primeiro nível seria a faixa de manutenção.
A faixa de manutenção é o estágio de fundação. O foco orçamentário e operacional é direcionado para a auditoria inicial profunda, para as correções técnicas emergenciais de código e para os relatórios periódicos de monitoramento.
É um contrato voltado para manter a saúde do site e garantir que ele não seja penalizado por erros técnicos. Via de regra, essa faixa não inclui a produção regular de novos artigos ou páginas e também não contempla o esforço ativo de conseguir links externos. O foco é realmente arrumar a casa.
E uma vez que a casa está arrumada, o contrato precisaria evoluir para a faixa de crescimento. A faixa de crescimento absorve a manutenção contínua e adiciona a força motriz do SEO, que é a produção de conteúdo com cadência definida.
Aqui, a empresa passa a responder ativamente às dúvidas do mercado, publicando materiais que atraem visitantes no topo e no meio do funil de vendas.
E há também uma camada analítica mais espessa nessa fase, acompanhando como os usuários interagem com esse conteúdo recém-criado.
O que nos deixa com o último degrau, que é a faixa de expansão. Pelo nome, subentende-se que é o escopo mais abrangente.
Com certeza. A faixa de expansão engloba a manutenção técnica, a produção constante de conteúdo inédito e soma a isso o trabalho contínuo de link building para construir autoridade, além da revisão periódica do acervo antigo de páginas da empresa. É um modelo de tração total.
Sabe, aqui existe uma armadilha comportamental muito comum na gestão de grandes orçamentos. A diretoria analisa esses três níveis e conclui de forma quase automática que a faixa de expansão é sempre a escolha correta. Afinal, ela cobre todas as bases e mitiga o risco de deixar alguma engrenagem parada.
É um erro de alocação de capital clássico. Se há o orçamento disponível, a lógica corporativa dita que se deve comprar o pacote mais robusto. Mas o material da HDP endereça isso de forma muito pragmática. A faixa mais completa nem sempre é a decisão financeiramente inteligente para o estágio atual da empresa.
Pode dar um exemplo prático disso?
Claro. Imagine um comércio eletrônico local que está começando agora, operando num nicho onde os concorrentes digitais são extremamente fracos ou amadores. Esse site ainda tem poucas páginas e o código está cheio de problemas estruturais.
Iniciar um trabalho agressivo de aquisição de links nesse cenário seria comparável a construir uma rodovia duplicada de alta velocidade que leva um supermercado que ainda está com as prateleiras vazias e com as portas quebradas.
Exatamente. É um desperdício de orçamento que deveria estar focado na base. O tráfego chegaria a um site que não está preparado para converter o visitante em cliente, pagar por uma frente de expansão antes da maturidade técnica do projeto, apenas drena recursos que poderiam ser aplicados na correção de infraestrutura.
Da operação digital da empresa. Não se compra tração antes de se garantir a estabilidade técnica.
É o princípio básico. Bom, acho que chegamos à fase crítica de auditar propostas que já estão na fase final de concorrência. Nós precisamos mapear os riscos que se escondem por trás das planilhas de preço.
Vamos abordar primeiramente aquelas propostas que chegam com um valor muito abaixo da média das outras concorrentes. O executivo olha e pensa que encontrou uma eficiência de custos que os outros não conseguiram.
Mas há um limite rígido de custo de produção no trabalho intelectual. O risco do preço muito abaixo do mercado é severo e sistêmico. A produção de um conteúdo que genuinamente ranqueia na primeira página hoje exige muito tempo de pesquisa.
É preciso mapear a intenção de busca, analisar o que os 10 primeiros colocados estão dizendo, produzir um texto mais completo e submeter esse material a uma revisão técnica rigorosa.
Então, quando o valor da proposta é baixo demais, a matemática do negócio da agência só fecha se ela cortar etapas desse processo. E o primeiro corte quase sempre recai sobre a revisão humana.
O que resulta na entrega de volumes maciços de textos rasos, muitas vezes gerados de forma automatizada, sem nenhuma curadoria ou adequação à linguagem técnica da empresa contratante.
E o impacto disso não é apenas ter um texto ruim publicado. Isso gera um passivo de longo prazo. Os sistemas de avaliação do Google são programados especificamente para rebaixar sites que publicam conteúdo genérico e de baixo valor agregado.
O foco do algoritmo é premiar a experiência do usuário com informações úteis e criadas por especialistas. Portanto, tentar economizar agressivamente na inteligência da produção do conteúdo é, na realidade, financiar a destruição do próprio ranqueamento futuro do site.
É um tiro no pé. Esse risco da baixa qualidade é bem direto. Mas existe um outro modelo comercial, muito comum no mercado corporativo, que parece blindar a empresa de qualquer risco. Estou falando dos contratos baseados no chamado Success Fee, ou taxa de sucesso,
onde o pagamento completo ou a maior fatia do bônus está atrelado a alcançar posições específicas no ranking, como colocar uma palavra-chave no primeiro lugar. Para o empresário, soa como um acordo perfeito, afinal, ele só paga pelo resultado garantido.
É o modelo que mais atrai executivos focados em risco zero, mas que, na prática, cria o pior desalinhamento de incentivos possível. Podemos usar uma analogia do mercado imobiliário para entender a falha estrutural desse modelo.
Como seria essa analogia?
É como contratar um corretor de imóveis e dizer que ele só vai receber a comissão se o seu bairro inteiro valorizar 20% em 3 meses. O corretor não controla a prefeitura, não controla a segurança e não controla a macroeconomia. Para tentar forçar esse resultado e garantir o pagamento, ele terá que tomar atitudes artificiais ou maquiadas.
E no nosso cenário, o Google é o bairro que ninguém controla. Como esse desalinhamento de incentivos se manifesta na execução diária da agência que aceita esse modelo de pagamento?
A agência passa a ter o foco exclusivo em liberar o próprio faturamento o mais rápido possível. A tendência operacional será otimizar o site para palavras-chave de cauda muito longa e de baixíssima concorrência. Termos fáceis de ranquear, mas que não possuem volume de busca significativo e principalmente não possuem intenção de compra.
O relatório do final do mês mostrará que o site atingiu a primeira posição para diversas expressões. O gatilho de pagamento será ativado, mas o caixa da empresa contratante não verá o reflexo disso em vendas reais. É a compra de uma métrica de pura vaidade.
Exato. Além da compra de tráfego que não converte, há também o risco temporal embutido nesse modelo. O risco do vácuo de informação.
Como a agência não controla os movimentos dos concorrentes da empresa e muito menos as atualizações semanais do algoritmo de busca, o site pode levar 10 ou 12 meses para atingir a meta contratual.
Olha, sob pressão financeira, muitas vezes cortando a comunicação transparente.
A estrutura recomendada pelo artigo aponta que um contrato fixo que seja auditável mensalmente com base na entrega de horas e nas frentes de trabalho bem definidas protege um investimento de forma muito mais matura do que a promessa irreal de controle sobre um sistema de terceiros.
É a abordagem mais responsável, sem dúvida. E, para finalizar a análise dos escopos, há uma confusão técnica recorrente que precisa ser esclarecida. Em algumas situações, a empresa contrata um serviço de otimização de velocidade do servidor e acredita que contratou uma estratégia de SEO completa.
Aquela otimização que mexe no tempo de resposta, no peso das imagens e no cache, certo? Qual é o limite dessa otimização técnica pura?
A otimização técnica pura é um serviço cirúrgico de correção mecânica. É vital e costuma ser bem mais barato que uma consultoria anual, mas tem um teto de impacto. Ao otimizar o código e a velocidade de carregamento, a equipe remove os atritos.
Ela permite que o site seja rastreado sem dificuldades técnicas.
Isso. No entanto, remover o atrito não gera tração. Ter um site que carrega em 1 segundo não garante nenhum novo visitante se não houver um volume denso de conteúdo útil sendo publicado continuamente e uma malha de links externos apontando para esse domínio.
São disciplinas totalmente complementares. A otimização técnica constrói as estradas, mas o conteúdo e a autoridade são os veículos que trazem o cliente até a porta. O gestor precisa ter clareza se está pagando pelo asfalto ou se está pagando pela frota completa.
É uma ótima analogia. A principal vantagem de compreender essa anatomia estrutural é que a dinâmica de poder na mesa de negociação muda de lado.
Exato, o que nos permite amarrar toda a lógica da nossa discussão hoje. O custo de um projeto de SEO, analisado sobre a ótica sóbria do negócio, não é e não pode ser um número arbitrário tirado de uma tabela fixa de preços.
Ele é a representação financeira de quantas das 5 frentes de trabalho, auditoria, correção, conteúdo, links e relatórios, aquele contrato consegue sustentar ao longo dos meses.
O tomador de decisão precisa usar o escopo de execução como a régua para comparar propostas, entendendo se o projeto atual exige apenas a manutenção da infraestrutura, se está pronto para o crescimento via conteúdo ou se tem caixa e maturidade para expansão agressiva de autoridade.
e o empresário deixa de ser um avaliador passivo do preço final e passa a liderar a auditoria técnica do que está sendo oferecido. Ele consegue cruzar a expectativa de faturamento que a equipe comercial projeta com as horas reais de desenvolvimento e redação que o documento sustenta. É um resgate do controle gerencial sobre um investimento crítico.
Acima de tudo, o mercado exige uma postura madura para rejeitar promessas de posições garantidas e recusar propostas subfaturadas que inevitavelmente cortarão o custo da revisão e do intelecto humano no meio do caminho. Essa clareza de escopo separa o investimento produtivo do desperdício de capital.
É o divisor de águas entre o sucesso e a frustração em projetos digitais.
Para encerrar nosso mergulho de hoje no tema, propomos uma reflexão sobre a própria natureza deste ecossistema. Toda a indústria de busca orgânica opera em um terreno que é a propriedade de terceiros. O algoritmo muda, os critérios evoluem e ninguém fora das paredes do Google tem controle sobre as regras do jogo.
Ninguém.
Portanto, o verdadeiro valor estratégico e financeiro de um contrato de SEO não está na obsessão de alugar a primeira posição no ranking na semana que vem. O foco corporativo deve ser direcionado para a construção de um ativo digital próprio.
Uma fundação de tecnologia robusta e um acervo de conteúdo de altíssima qualidade que pertençam à empresa de fato.
E que sejam fortes o suficiente para sobreviver a todas as mudanças de regras que invariavelmente acontecerão nos próximos anos. Essa é a diferença fundamental entre alugar visibilidade temporária e construir autoridade proprietária. Fica a reflexão para quem está revisando orçamentos e desenhando o planejamento para o próximo trimestre.